Senhoras e senhores deputados, peço o favor de criarem condições para darmos início aos nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. E como estamos aqui num compasso de espera para alguns dos seus deputados chegarem, eu gostava de, a título de informação, de informações, informar os seus deputados que, como sabem, hoje tínhamos prevista a audiência com o Senhor Ministro, que devido a um Conselho de Ministros extraordinário que foi noticiado, vai ser adiada essa audição e temos como datas, Srs. Deputados, eu agradeci a atenção, temos como datas possíveis, já acordadas com o Sr. Ministro, e eu gostava de ouvir a opinião dos Srs. Deputados, a próxima terça-feira de manhã, dia 16, ou então dia 23, que é a terça-feira seguinte, aí já da parte da tarde. Ai não, também de manhã? Ai, então a doutora Rosa está-me a dizer aqui.
Ou terça de manhã 16, pronto. Ou 23 ou 24.
Portanto, eu vou repetir. Terça-feira de manhã 16, ou dia 23, que é a terça-feira da parte da tarde, ou então dia 24, que é quarta-feira, o dia da nossa reunião, para a audição com o Sr. Ministro. Eu gostava de saber qual a disponibilidade dos grupos parlamentares e qual a data que os senhores deputados preferem. Estas são as datas possíveis para o Sr. Ministro vir à Comissão. Não, dia 16, que é a próxima terça de manhã, o Sr. Ministro só pode de manhã, dia 23 à tarde, que é terça-feira, ou então 24, que é quarta-feira, dia da nossa reunião, de manhã. PS prefere dia 24, PCP 24, ou então, se quiserem, já voltamos a este assunto, já voltamos a este assunto, de qualquer forma ficam com a informação de quais estas três possibilidades. Srs. Deputados, nesta eventualidade de tivemos de mudar a ordem de trabalhos, eu tinha agendada a Associação Andar, que fez um pedido de urgência que se prende com matéria do parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e tinha agendado uma reunião comigo, visto que não tínhamos agenda para os receber no imediato e o assunto estava na ordem do dia e está para as 14h de hoje. Havendo este interregno, visto que não tínhamos ordem de trabalhos ainda definida, marquei para a audição para hoje às 11h. Enviei a convocatória aos seus coordenadores, não tendo havido oposição, ficou para as 11h de hoje e, por isso, queria informar os seus deputados porque é que apareceu esta audiência para as 11h, que não estava prevista. Outra informação prende-se com audições que eu própria recebi ontem de várias entidades, entre elas recebi o Dr. Dias Branco, que é membro da Comissão Técnica Consultiva como representante da naturopatia. Este senhor deixou-me vários elementos sobre a regulamentação das terapias não convencionais, deixou uma versão que me disse que não coincidia com a versão da Direção-Geral de Saúde e eu fiquei de transmitir aos seus deputados que têm depositada na Comissão várias informações, entre elas esse projeto de regulamentação, que se os seus deputados estiverem interessados, podem consultar ou mesmo requisitar para os grupos parlamentares. Outra audição prendeu-se com os portadores de pacemaker que eu recebi, porque há um problema que tem a ver com a possibilidade da reutilização dos aparelhos de pacemaker. Também é um tema interessante que parece que um dia destes vem para a discussão, que é reutilizar ou não os pacemakers. Parece que a Inglaterra já se faz, mas só para exportação. Portanto, é um tema que eu também queria informar os seus deputados, que tem alguma polémica e que nós temos também matéria e documentação na Comissão que os seus deputados podem consultar. Também, e como última informação, quero informá-los que a senhora Presidente da Assembleia me pediu para receber uma... É uma petição? É um abaixo-assinado, não é bem uma petição. É um abaixo-assinado sobre o encerramento das urgências noturnas do Hospital dos Covões e eu vou recebê-los amanhã, dia 11, às 11h30. Eu gostaria de estar acompanhado ou da mesa ou de algum dos seus deputados que quisesse estar presente. É na sala 2. Portanto, amanhã, 11h30, abaixo-assinado sobre o encerramento das urgências noturnas do Hospital dos Covões. Sala 2. Senhores deputados, não sei se já estão em condições de me informar qual o dia em que vamos realizar a audição com o senhor Ministro. Falta-me ouvir o PSD e o CDS. 24, dia 24, dia da reunião. Portanto, vou transmitir à senhora Secretária dos Assuntos Parlamentares que ficará a audição para dia 24. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente, caros colegas. É que disse que ia ouvir o CDS e o PSD, só ouviu o PSD, o CDS também concorda com o dia 24.
Pois, já tínhamos a maioria. Desculpe, Sr. Deputado, mas eu percebi que isto prendia-se com uma questão só de disponibilidade da agenda e ao dia da reunião. Portanto, dia 24, vamos realizar a audiência com o Sr. Ministro. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais informações... ainda tenho mais uma informação, que é a seguinte. A senhora Presidente enviou... Senhores deputados, eu agradecia silêncio. A senhora Presidente enviou para a nossa Comissão a apresentação das candidaturas para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, em que constam 5 membros. Estes membros apresentaram a candidatura e há um artigo no regimento que fala numa possível audição dos candidatos pela Comissão. Eu sei que a primeira Comissão tem ouvido candidatos para outros organismos e, portanto, eu gostava também de pôr à consideração dos seus deputados, nada nos obriga a ouvir, mas o artigo diz designadamente e, portanto, há quem entenda e faça uma interpretação que nós temos a possibilidade de os ouvir em sede comissão e depois faremos um parecer, que não é vinculativo, evidentemente. Eu gostava de saber a opinião dos grupos parlamentares no sentido de saber se ouvimos os 5 membros candidatos ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida.
Não. Quem é que pede a palavra?
Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Nós entendemos que, face à sugestão da Sra. Presidente e à prerrogativa que nos é dada, que a Comissão deve utilizá-la e ouvir as pessoas indicadas. Sim? Sim. Sim, entretanto, vão-nos habilitar. Será de uma vez só? Não. Essa audição será no mesmo dia?
Sim.
Normalmente...
Temos que ver se temos...
A praxis parlamentar normalmente aponta nesse sentido. E, entretanto, tem de nos habilitar com alguma informação relativamente a cada um dos candidatos.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém quer usar? Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vemos inconveniente em que se façam também as audições individuais.
Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, também no mesmo sentido, não achamos que haja nenhum inconveniente, aliás, acho que até pode ser bastante positivo podermos conhecer a perspectiva de cada um dos candidatos ao Conselho de Procriação Medicamente Assistida.
Muito bem, já percebi a anuência do Sr. Deputado. Muito bem, então assim faremos, temos que arranjar uma data e temos que ser rápidos, portanto, eu peço aos Srs. Deputados que se disponibilizem para... Se vamos ouvir os 5 num dia, teremos que disponibilizar ou uma tarde ou uma manhã para esse efeito. Eu vou ver como é que podemos organizar, porque também é preciso que os candidatos estejam disponíveis todos no mesmo dia, mas eu vou ver como é que este processo se pode organizar, visto que é a primeira vez que esta comissão vai ouvir candidatos, já se fazia na primeira comissão, nesta comissão vai ser a primeira vez. Srs. Deputados, vamos então agora ver a nossa ata. Com certeza já tiveram a oportunidade de ler. Estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos agora então passar à discussão e votação das propostas de alteração do Partido Socialista e do Partido Social Democrata à proposta de lei 67/12, que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei nº 307/2007, 31 de agosto, que estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina. Eu dava então a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis, que foi o coordenador do Grupo de Trabalho. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota prévia relativamente à ata, obviamente que não colocamos em causa a sua aprovação, mas há aqui um parágrafo que nos suscita algumas dúvidas e que tem que ver com as período de informações. Sendo certo que o Sr. Presidente acabou de informar nesta reunião que o pedido de audiência da Associação Andar foi um pedido de audiência com caráter de urgência, nesta ata já aparece referência a esse pedido de audiência. Ora, eu não me recordo, na semana passada, na reunião, deste pedido de audiência ter sido referido. Não sei se não haverá aqui um lapso na inclusão deste parágrafo. Obviamente que neste momento a votação já foi feita, de qualquer das formas, por... não? Bom, mas de facto só tínhamos noção deste pedido de audiência ontem e, portanto, pensamos que isto aqui estaria a mais, mas se de facto informou, muito bem, também não vem mal ao mundo por aí. Relativamente ao Grupo de Trabalho das Farmácias da Oficina, fez o trabalho que tinha que fazer, ouviu as entidades que tinham diretamente a ver com a matéria em estudo, nomeadamente recebeu a Associação Nacional das Farmácias, recebeu a União das Mutualidades, recebeu também contributos escritos de outras entidades, houve 2 grupos parlamentares que decidiram apresentar propostas de alteração à proposta de lei 67, quer o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer o Grupo Parlamentar do PSD apresentaram 2 propostas específicas para 2 artigos distintos, salvo erro. E, portanto, é este o balanço do trabalho que fazemos. Nem sempre foi fácil, ou foi muito difícil mesmo termos todos os grupos parlamentares presentes nas reuniões, porque, de facto, coincidiu, quer no final da sessão legislativa passada, quer o início desta, com um conjunto de outros grupos de trabalho e de outras iniciativas no Parlamento que dificultou de alguma maneira o nosso trabalho, mas aqui está ele e agora é a altura de discutir e de votar.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra aos Srs. Deputados, quero informar que, de facto, na última reunião, a título de informação, informei os Srs. Deputados que tinha recebido um pedido de audiência, sugeri que os Srs. Deputados pudessem estar presente. Nenhum dos Srs. Deputados manifestou a disponibilidade, visto que tínhamos o Sr. Ministro, e eu informei que os iria receber às 14h, que era, de facto, até uma hora um pouco complicada, não sabendo a que horas é que poderia acabar a nossa audição, e informei os senhores deputados. Portanto, o que está na ata não é, foi o que se passou na realidade, e, portanto, eu não ponho coisas na ata que não se tenham passado. Portanto, se está feita a menção, foi porque houve, de facto, essa informação.
Sra. Presidente, se me permite, essa última afirmação que acaba de proferir não tem minimamente fundamento com aquilo que eu acabei de dizer. Eu não coloquei de forma alguma em causa que o Sr. Presidente estivesse agora a pôr coisas na ata que não correspondessem à realidade. Agora, o Sr. Presidente sabe, como pessoa experiente que é, como deputada experiente que é, e nós já em reuniões anteriores tivemos necessidade de chamar a atenção para alguns lapsos em algumas atas, que são lapsos naturais, praticamente é que são feitos por pessoas, as pessoas erram, naturalmente, não intencionalmente, mas erram. E, portanto, tentamos também aqui esclarecer uma dúvida que tínhamos, o Sr. Presidente acabou de esclarecer, mas que fique bem claro, não colocamos de forma alguma em causa a sua honorabilidade, ou nem sequer quisemos deixar qualquer label de suspeição sobre uma tentativa de incluir qualquer tipo de informação que não tivesse sido dada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Deputada Teresa Queiro.
Estamos nos outros assuntos.
Não, senhora deputada, já estamos a entrar na matéria da discussão e aprovação das propostas de alteração da proposta de lei do regime das farmácias. Entretanto, houve um pequeno à parte sobre as informações e foi por isso que eu respondi ao senhor deputado Nuno Reis.
Não, senhora presidente, mas muito obrigada. É porque, quando a senhora presidente achar oportuno, eu gostaria de deixar um protesto em ata relativamente à audição que se vai realizar daqui a pouco, Sr. Presidente, quando entender oportuno.
A Sra. Deputada pode fazê-lo neste momento, ainda não começámos, ainda não entrámos na matéria propriamente dita, faça o seu protesto à vontade, faz favor.
Sr. Presidente, enfim, não pretendo de forma alguma, e acredito que não pretendo fazê-lo, sobretudo na sua pessoa, pôr em causa a transparência procedimental, mas em todo o caso não posso deixar de manifestar em nome do CDS a nossa, enfim, o repúdio talvez seja forte, mas enfim, a nossa estranheza relativamente à forma como se processou o agendamento desta audição hoje. Como nós sabemos, existem vários pedidos de audiência pendentes, sendo que todos eles são formulados de uma forma idêntica. As entidades ou as personalidades pedem à Comissão, na pessoa da Sra. Presidente, para serem ouvidos. Muitos já entregaram os pedidos de audiência no início deste ano, inclusivamente, outros mais recentemente. A Sra. Presidente enviou na segunda-feira, e é preciso ter em conta que, de facto, neste momento deveria estar a decorrer a audição com o Sr. Ministro da Saúde, o que não vai acontecer. Mas a verdade é que o projeto de ordem de trabalhos para hoje foi enviado aos deputados às 16h01 de segunda-feira. E às 16h49... recebemos a ordem de trabalhos definitiva já com o agendamento desta audição. Decidiu a Sra. Presidente, imagino que posteriormente, ou não sei quando, agendar para ontem audições da qual nos deu conhecimento ontem de manhã para à tarde, às 14h, às 15h e às 16h, com entidades que tinham pedido audiências. Ora, isto desde logo iria inviabilizar uma audição por parte de todas as forças políticas, até porque o Partido Comunista estava a realizar as suas jornadas parlamentares. E, portanto, desde logo, não compreendo, e este é o meu primeiro protesto, porque é que estas entidades são ouvidas pela Senhora Presidente ou por qualquer ou quaisquer deputados que estivessem disponíveis para estar presentes nessa audição, e o Dr. António Vilar, que no dia 28 de setembro, portanto na semana passada, dá a entrada deste pedido e é imediatamente agendado, sem, sejamos honestos, possibilitar qualquer tipo de contraditório por parte das outras forças, das várias forças políticas aqui representadas. Mas isto é só uma suspeição, que o Andar, que já foi ouvida muito recentemente aqui na Comissão, no dia 17 de julho. Portanto, no espaço, e se tirarmos o mês de agosto em que os trabalhos são interrompidos, no espaço de 2 meses, a Andar é ouvida 2 vezes. E não é por acaso, é a propósito de um parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Ora, Sr. Presidente, eu não percebo qual é a urgência. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida é um organismo consultivo autónomo, sobre o qual eu julgo que é duvidosa que recaia qualquer tipo de dever de fiscalização por parte do Parlamento. É um órgão consultivo autónomo e eleito. Agora, permitir-se, esperemos para ver, Sra. Presidente, mas eu suspeito que o Dr. António Vilar, através da Andar, vem aqui pronunciar-se contra o relatório do CNEC. E mais, vem-se pronunciar sobre supostos racionamentos na dispensa de medicamentos biológicos. Veremos. Talvez assim não seja. Talvez seja um elogio. Mas o que me parece, em todo caso, estranho, e daí o protesto do CDS, é sobre a forma, sobre o tempo e sobre o objeto. E o tempo deste pedido da audiência que se vai realizar daqui a pouco, e nós cá estaremos.
Muito bem, já terei a oportunidade de responder. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, a propósito deste assunto, queria, antes de mais, saudar a atitude do Sr. Deputado Nuno Reis, que deixou bem claro que não havia aqui, foi só um pedido de esclarecimento que fez, no sentido de corrigir um lapso que poderia ter existido na ata, e não deixou qualquer suspeita sobre a forma, deixou bem claro que não haveria qualquer suspeita sobre a forma como a Sra. Presidente dirige os trabalhos desta Comissão, e se saúdo essa atitude, não, mesmo não posso fazer relativamente à Sra. Deputada Teresa Queiro, que me parece que levanta aqui suspeita sobre a isenção da forma como a Sra. Presidente exerce a presidência desta Comissão e sobre a sua possível isenção na condução dos trabalhos. Queria dizer que, quando recebemos a informação de que a Sra. Presidente ia receber várias associações em audiência ontem à tarde, me parece que o fez a título voluntário, porque uma vez que a Sra. Presidente pode receber a título institucional, mas individualmente, as instituições que lhe dirigem um pedido de audiência. Portanto, a Sra. Presidente pode receber, a única coisa que fez foi partilhar com os senhores deputados que o quisessem fazer para estar presente, não é obrigatório, portanto, não colhe o argumento de censura pelo facto de ter sido realizado num dia em que um grupo parlamentar se encontrava a realizar as suas jornadas parlamentares. Por outro lado, já aqui foi deixado bem claro pela senhora Presidente que a razão pela qual tinha agendado para hoje receber esta entidade e que, entretanto, face à ausência do seu ministro, agendou para a reunião desta comissão, se prende com o facto de a audiência ter sido solicitada com caráter de urgência. Ora, não compete à senhora Presidente, fazer a qualificação desses pedidos. Se a instituição se dirige a esta comissão rotulando de urgente o seu pedido, acho que a senhora Presidente deve, na medida da disponibilidade da agenda e de acordo com as opiniões dos coordenadores que teve o cuidado de colher, fazer o agendamento. Não me parece que a senhora Presidente mereça este reparo ou este protesto por parte da bancada do CDS-PP. O PSD já disse bem que concorda com a posição da senhora Presidente e nós também aqui queremos afirmar bem claro, por um lado, que acompanhamos a decisão da senhora Presidente de ter entendido como urgente o pedido que lhe foi dirigido e porque este, não queiramos aqui adivinhar, a senhora deputada Teresa Queiroz está a fazer aqui um processo de adivinhação relativamente àquilo que a associação possa vir aqui dizer. Nós estamos aqui disponíveis para ouvir. Nós estamos aqui disponíveis para ouvir todas as entidades e a entidade pede-nos, a instituição pede-nos para ser ouvida com caráter urgente sobre um assunto que merece a atenção de todos e que mereceu a atenção do país e que pôs o país atento a este parecer. Não se venha a dizer que, por ser um órgão consultivo, a opinião deste Conselho não merece grande importância e, portanto, que a Comissão não lhe deve dar um relevo especial. Eu penso que andou bem a senhora Presidente quando reconheceu a urgência deste pedido, formalmente deu os passos certos porque comunicou aos outros grupos, aos coordenadores, a proposta de agenda. Nós sabemos que esta é uma situação excepcional porque todos hoje contávamos ter aqui o Sr. Ministro. O Sr. Presidente tentou acolher o pedido da instituição, nós entendemos que fez bem e não acompanhamos de maneira nenhuma, pelo contrário, lamentamos o protesto que aqui foi apresentado, que põe em causa a isenção da forma como a Sra. Presidente conduz os trabalhos, que nós não, naturalmente não concordamos.
Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos. Primeiro, essa estava inscrita.
Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria só também de fazer duas ou três considerações. Uma primeira, antes de fazer algum comentário ou tirar algum juízo de valor, gostaria de perguntar à Sra. Presidente se as audiências que se realizaram ontem foram pedidos de audiência à Comissão ou foram pedidos de audiência à Presidente da Comissão. Acho que esse esclarecimento seria importante. Obviamente que se todos aqueles que forem pedidos, na nossa opinião, tudo o que forem pedidos de audiência à Comissão, entendemos que eles devem ser realizados em Comissão e que devem ser realizados assim que for possível. Esta questão das audiências, aliás, até tendo em conta a listagem que nos foi enviada conjuntamente com a documentação para esta reunião, tem sido abordada aqui na Comissão por vários momentos pelos vários grupos parlamentares, com a preocupação de podermos ter, e acho que devemos ter esta preocupação, de dar resposta àqueles que forem os pedidos de audiência que forem formulados. Eu recordo-me até que tinha ficado, se é que podemos dizer assim, mas estabeleci de certa forma dois critérios. Por um lado, a importância, ou não é importância porque são todos importantes, era oportunidade do ponto de vista da discussão política e da preocupação sobre a matéria em causa, e um outro que também tendo em conta naturalmente com a antecedência ou com o tempo já que foi pedido. E acho que a Comissão aqui temos que continuar a fazer esse esforço para que possamos dar resposta e que efetivamente aquela listagem das audiências possamos reduzi-la o mais rapidamente possível. Acho que essa é uma preocupação. Eu recordo-me da Sra. Presidente ter colocado na reunião anterior este pedido de audiência, dizendo que tinha sido pedido à Presidente da Comissão, mas gostaria de ser acompanhada por um deputado ou pelos representantes dos vários grupos parlamentares. Recordo-me desse pedido. Considero até que, tendo em conta o objeto, e acho que não podemos ignorar aquilo que foi o parecer, independentemente de ser consultivo ou não ser consultivo, foi uma questão que gerou, não é pela polémica, mas gerou grande contestação por parte de vários setores da nossa sociedade, nomeadamente profissionais de saúde, que eu acho que esta Comissão não deve ignorar. Mas dentro daqueles que foram os critérios que foram estabelecidos, ou seja, ordem de chegada e oportunidade, tendo em conta o assunto, e considerando até que já tinha sido colocado na anterior reunião, porque eu recordo-me perfeitamente disso, Não nos opusemos naturalmente a que pudesse ser feita nesta reunião esta audição com a Andar. Acho que há interesse por parte de todos os grupos parlamentares. Ouvimos as pessoas, ouvimos várias entidades, independentemente daquilo que forem as suas posições, e naturalmente cada grupo parlamentar tem a oportunidade depois de expressar qual é que é a sua posição em relação a essa mesma matéria, aliás, como em qualquer outra audiência que fazemos mesmo nesta Comissão.
Faz favor, Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria apenas de responder à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, visto que ela invocou várias vezes o meu nome. Eu também não lhe permito, Sra. Deputada, eu posso fazer projeções sobre aquilo que vamos ouvir na audiência. Agora, a Sra. Deputada não pode fazer projeções sobre aquilo que estaria na minha cabeça quando eu disse as minhas palavras. E, portanto, agradecia que retirasse essas interpretações. Eu não estou a pôr em causa a honorabilidade e a seriedade da Sra. Presidente. Digo apenas que tenho dúvidas relativamente à verdadeira urgência e oportunidade desta audição hoje. Mas considero que não foi dada oportunidade em 40 minutos de uma segunda-feira à tarde para os grupos parlamentares se pronunciarem sobre a ordem de trabalhos proposta, e é verdade que a Sra. Presidente é soberana, mas, enfim, é da praxe que os grupos parlamentares sejam ouvidos. E em segundo lugar, não vejo porque é que há de haver uma subalternização da Associação Nacional dos Doentes com Esclerose Múltipla, que ainda não tinham sido ouvidos, ou da Associação Portuguesa de Portadores de Pacemaker, ou tenho aqui também o pedido, por exemplo, pendente desde julho também da Aliança, a Associação de Doentes, de Pessoas com Doenças Raras, relativamente à Andar, que foi ouvida muito recentemente. É esse o protesto e a dúvida que deixo.
Então, muito obrigada, senhoras deputadas. Eu começo por esclarecer o seguinte. Lamentavelmente, a senhora deputada não estava cá quando eu comecei no período de informações. As minhas primeiras palavras foi para justificar, digamos assim, a alteração da ordem de trabalhos e qual o sentido de oportunidade desta alteração. Eu informei na última reunião que tinha agendado a Associação a Andar para as 14h de hoje, visto que pediram com caráter de urgência e se prendia com um tema que estava na ordem do dia, é um tema que tem merecido, de facto, uma discussão pública, como todos nós sabemos, que nós, que até foi, ouvi dizer, embora eu não tenha visto o programa do prós e contras sobre também o objetivo, uma das partes foi sobre esse parecer, o parecer não é vinculativo, não é nada disso, mas nós, é um tema que está na ordem do dia e nós, acho eu, que não devemos estar alheios ao que se passa. Esse pedido de urgência já tinha sido agendado para hoje às 14h. Tendo havido uma alteração, por motivos de força maior, como é evidente, de um Conselho de Ministros extraordinário, eu propus aos coordenadores se opunham ou não a que antecipássemos essa audição para às 11h e que se fizesse a nível da comissão, visto que eu só os receberia sozinha ou acompanhada, caso quiser, porque não tínhamos oportunidade de o fazer. Portanto, a audição estava marcada para hoje às 14h. Foi só antecipada. Quando a senhora deputada me diz que não é em 40 minutos que se podem opor, eu digo à senhora deputada, de facto, nós temos uma regra que tem sido seguida, nós enviamos um projeto de convocatória e mais ou menos, se não reagem, meia hora depois, pouco tempo depois, consideramos que não há oposição, mas, senhora deputada, tem todo o tempo para reagir. Podia ter feito a seguir à convocatória. Portanto, eu enviei a convocatória como definitiva, mas a senhora deputada e o seu grupo parlamentar podiam ter reagido. E o que é certo é que não o fizeram. Portanto, este cara... Pois, o que eu digo é com efeitos para se poder adiar ou alterar a ordem de trabalhos. Estamos, neste momento, em plena reunião. Portanto, não o fizeram logo a seguir, não o fizeram ontem. Bom, eu não fico minimamente melindrada, senhora deputada, acho que tem todo o direito de protestar e é assim que as coisas se fazem, não está minimamente em causa e até porque eu posso os meus critérios não serem bem entendidos, eu estou a justificá-los e estou a justificar o porquê a urgência. E a urgência prende-se com o caráter de oportunidade que a senhora deputada Paula Santos e a Sra. Deputada Luísa Salgueiro já falaram que muitas vezes tem sido discutido nesta comissão. Há, de facto, um critério, entre outros, não só a ordem de chegada, mas também o sentido de oportunidade de discussão. Quanto à pergunta da Sra. Deputada Paula Santos, relativamente às audições que tiveram lugar ontem, estão, de facto, audições pendentes há muito tempo e nós fizemos uma ronda nos vários pedidos. E não havendo ainda uma data
definida pela Comissão para fazermos as audições, que temos que o fazer brevemente, nós perguntámos a muitas entidades que, não havendo possibilidade de imediato serem recebidos em sede de comissão, se queriam ser recebidos pela Presidente ou por alguns deputados e depois, mais tarde, pudessem ser recebidos em sede de comissão. E muitos disseram que sim, e é isso que nós estamos a fazer, e por isso, os que disseram que sim, nós vamos agendando consoante a disponibilidade. É evidente que eu tenho informado sempre os seus deputados e não vi que pudesse, de alguma forma, ir contra ou sonegar alguma informação aos seus deputados, porque eu própria fico fiel depositária, nós, eu e a Comissão, de documentação. Isto não impede que mais tarde os possamos receber em sede de comissão e pareceu-me que seria uma maneira de começarmos a dar continuidade às nossas audições que nesta sessão ainda não tivemos oportunidade de as fazer. Mas vamos rapidamente marcar audições. O que eu também sugeria era aos dois coordenadores que me fizessem indicar quais das audições que estão pendentes que consideram, atendendo aos critérios que estão presentes na comissão, que consideram que são urgentes. Urgentes, por assim dizer. Também informo os seus deputados que muitas vezes, quando contactamos as entidades, ou a oportunidade já passou, e portanto algumas já foram retiradas, ou não podem, têm uma indisponibilidade. E assim passamos para a seguinte, e muitas vezes é assim que temos avançado nos pedidos das audições. Eu não me queria alongar sobre este assunto porque, de facto, no período de informações, eu penso que ficou na parte da audição que vamos realizar que tinha ficado esclarecida este assunto. Se não houver mais pedidos de palavra, então passaríamos ao tema do nosso processo legislativo, que já tinha sido anunciado e que o Sr. Deputado Nuno Reis já introduziu, e se me parece bem, numa questão de metodologia das votações, a primeira proposta de alteração... Ah, faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis, até agradecia que me ajudasse aqui neste processo. Só, faz favor.
Só três notas finais relativamente à discussão que acabou de ter lugar. A primeira nota é uma pergunta que gostaria de fazer e que tem que ver com uma decisão que foi tomada em comissão na passada sessão legislativa por proposta do partido, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Creio que foi aprovada uma audição ao Instituto Nacional de Emergência Médica. Essa proposta foi aprovada, salvo erro, por unanimidade e até agora não se fez. Gostávamos de colocar a questão do porquê de até agora essa audição não ter tido lugar. Depois da metodologia e reservando-nos também naturalmente o direito para para voltarmos a abordar este tema numa próxima oportunidade, porque claramente neste momento já estamos no meio da discussão da proposta de lei, das alterações na especialidade da proposta de lei 77, portanto não me queria alongar muito, nós reservamos-nos para nos pronunciarmos sobre algumas matérias que eventualmente podem ser melhoradas no que diz respeito ao funcionamento da Comissão e no que diz respeito ao pronunciamento público por parte de deputados da Comissão, quando em representação da própria Comissão. Um desses assuntos que eu gostava de abordar numa próxima oportunidade, que não hoje, porque não julgo que salta fora daquilo que é o âmbito da Ordem de Trabalhos de hoje, seria também aquilo que foi o discurso da Sra. Presidente no Fórum da Entidade Reguladora da Saúde. Mas no que diz respeito a esta questão da metodologia da organização das reuniões, de facto nós gostávamos que, a exemplo do que tem acontecido com a maioria das Ordens de Trabalhos até este momento nesta comissão, que de facto continuem a chegar, portanto, até sexta-feira aos coordenadores, que os coordenadores tenham, portanto, a oportunidade de se pronunciarem, se assim o desejarem, e depois que as coisas corram com a celeridade e a normalidade habitual. De resto, relativamente a esta questão da andar, estamos naturalmente curiosos quanto àquilo que o Sr. Presidente cá virá transmitir, sendo certo que me parece que muita desta discussão que está a ser feita em torno deste parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, parte de muitas pessoas que, pura e simplesmente, não devem ter lido o parecer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Quanto à sua pergunta, Não foi agendado ainda o Sr. Presidente do INEM, porque o Sr. Presidente do INEM não tinha disponibilidade. Já foi um dos que nós contactámos, no sentido de saber se podia vir à comissão. O próprio Presidente ainda não tinha disponibilidade, depois tínhamos a audição do Sr. Ministro e, portanto, será numa próxima oportunidade. Não foi por a comissão não ter. Mas eu agradecia que, muito breve, na próxima reunião, ou mesmo se hoje tivermos tempo, que o Sr. Deputado Nuno Reis, visto que é um assunto que me diz respeito, que se prende com uma intervenção minha na entidade reguladora da saúde, que pudesse manifestar a sua opinião. Srs. Deputados, temos então agora aqui, penso que estamos em condições de poder começar a discutir para depois aprovar ou não as propostas de alteração. E eu tenho aqui a proposta de alteração do Partido Socialista, que me dizem que foi a que chegou primeiro, e, portanto, eu gostava de saber se podemos votar primeiro, discutir e votar primeiro a do Partido Socialista e a seguir a proposta do PSD, que eu não tenho aqui individualizada. Ah, é um meio. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro, para fazer a apresentação. Faz favor.
De facto, voltando então a este ponto, o Sr. Deputado Nuno Reis, coordenador deste Grupo de Trabalho, já fez aqui o ponto de situação da forma como os trabalhos foram desenvolvidos até ao momento. Estes foram só duas propostas, portanto não foram discutidas no Grupo de Trabalho, vamos fazê-lo agora. E da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi apresentada uma proposta de alteração ao artigo 14º, passa pela inclusão, pelo aditamento do número 3 a este artigo, referindo que as entidades do setor social da economia também podem ser proprietárias de farmácias, desde que cumpram o disposto no presente decreto-lei e demais normas regulamentares que o concretizam. Ou seja, é evidenciar aqui, deixar explícito esta proteção ao setor social, que nos parece razoável fazer neste momento, para não deixar lacunas depois na interpretação da lei para o futuro. Eu posso já... Se a Sra. Presidente entender, penso que posso facilitar os trabalhos, pronunciar-me, acho que talvez seja melhor apresentar, eu posso depois pronunciar-me sobre a proposta de alteração do PSD. Esta é a nossa proposta, diz apenas respeito à questão das entidades do setor social, à titularidade das farmácias. Muito obrigada.
Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos, sobre esta proposta.
Sra. Presidente. A proposta que o Partido Socialista apresenta, além da alteração ao artigo 14, apresenta também aqui a revogação do artigo 58. Mas a questão que eu queria aqui colocar é que nas alterações por parte do Governo, que foram publicadas em agosto deste ano, este artigo já foi revogado. Era só esta questão, que não é de conteúdo, é mais de formalidade.
Faz-se, Sra. Deputada Conceição Bessa Roa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a todos e dar conta do seguinte. A nota técnica, quando se pronunciou sobre esta proposta de lei, dava conta de que havia legislação que estava para promulgação. E, efetivamente, o Decreto-Lei 121 de 2012, de 1 de agosto, entrou em vigor no dia 6 de outubro e prevê expressamente, no artigo 59A, que as entidades do setor social se mantenham no âmbito da atividade farmacêutica, no âmbito e dentro dos estatutos que elas próprias consideram. Okay? Portanto, essa matéria está salvaguardada no Decreto-Lei 121. Há outra matéria que o artigo... Vamos artigo a artigo, é? Ok. Então, por esta parte, a matéria está já contida no decreto-lei que entrou em vigor no dia 6 de outubro e que foi republicado no dia 1 de agosto.
Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente que esta proposta de alteração foi apresentada no tempo próprio e ainda não tinha sido publicada. Nós estamos aqui a discuti-la porque... Agora deve verificar-se aqui a caducidade da oportunidade desta alteração, mas ao tempo em que ela foi apresentada, esta situação não estava acautelada. portanto, em termos de processo legislativo, nós podemos aqui, penso que não será a forma correta reprovar, chumbar esta proposta, mas fazer constar que a bancada do Partido Socialista pode até retirá-la, ficando bem claro a razão pela qual retira, é que, entretanto, entre a apresentação desta proposta e o momento em que se procede à discussão, a situação já foi acautelada em legislação, entretanto, publicada. Muito obrigada.
Sr. Deputado, eu percebi, mas gostava de perceber se o Partido Socialista retira a proposta. Retira a proposta. Sr. Deputado Serpa Oliva, o Partido Socialista acabou de retirar a proposta.
Exatamente, no entanto, para me congratular com isso e com a deputada Luísa Salgueiro, no sentido de ter acolhido de forma tão simpática a sugestão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Srs. Deputados. Então, penso que só nos resta...
A outra proposta?
Então, a outra também cai, não é? Do artigo 58.
O PS tem duas propostas, não é? Tem o artigo 14, 14º, e tem o artigo...
Em consequência, portanto, são as duas retiradas, não é?
A proposta que retiramos é a alteração que tinha... repercussão em dois artigos, que é o 14º e o 58º, ambos sobre a mesma matéria. Portanto,
muito
ao
bem.
Retirar, é sobre, relativamente...
Portanto, foram retiradas as propostas de alteração do artigo 14 e do artigo 58. Faz favor, diga.
Mesmo retirando a proposta, queria só prestar um esclarecimento a ti, porque a matéria que o PS vinha pedir era que, pura e simplesmente, fosse, portanto, que não ficassem submetidas a qualquer prazo. No entanto, ficou consignado que as entidades da economia social, mesmo mantendo a sua atividade no âmbito dos seus estatutos e com os seus associados, têm que, aquelas que forem criadas de novo... têm um limite de dezembro de 2013, para que todas as que forem criadas nessa data se criarem sobre essa forma. Só queria prestar este esclarecimento.
Obrigada, Sra. Deputada. Então, resta-nos agora a discussão e a aprovação da proposta de alteração do artigo 24 do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis, para apresentar a proposta de alteração do artigo 24, quadro não farmacêutico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, apenas dar nota de que, de facto, esta proposta surge na sequência de contributos que foram apresentados durante o trabalho deste grupo de trabalho das farmácias da oficina, designadamente de um sindicato que eu neste momento espero não estar a falhar na designação, que é o sindicato do quadro do pessoal técnico das farmácias. É isso, exatamente. E, portanto, pareceu-nos uma sugestão justa e apresentamos-la à votação.
Mais alguém quer usar a palavra sobre esta proposta de alteração? Não havendo, então, pedidos de palavra, vamos passar à votação desta proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta de alteração foi votada por unanimidade. Srs. Deputados, portanto, esta proposta vai ser incluída no texto final. E, se não vissem inconveniente, passaríamos então à votação do texto final.
Mas eu queria sugerir que, como aqui na altura ainda não está...
Só um momento.
Não estava publicado este, está a indicação. Tem que se dizer agora expressamente, mas eu tenho que alterar isto. Creio que é 150.
Diz-me aqui bem a doutora Luísa que, na altura... deste texto final ainda não estava publicado o Decreto-Lei 171 e, portanto, no artigo 2º, onde faz a menção das alterações, temos que fazer aqui uma correção dizendo que o Decreto-Lei número 171 e tal de 1 de agosto, como é evidente, passa a ter a seguinte redação, que é para ficar tudo já aprovado. Srs. Deputados, vamos então votar o texto final. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e desde já as minhas felicitações pelo trabalho produzido neste grupo de trabalho e podemos enviar, portanto, esta para o plenário. Não sei se algum dos seus deputados quer usar da palavra sobre este processo. E vamos passar então agora para outros assuntos. Não sei se alguns dos senhores deputados quer usar da palavra sobre outros assuntos. Eu gostava de dizer que ainda não recebi propostas dos grupos parlamentares para fazermos a nossa visita. Há a visita pendente ao Hospital de Évora, há também a Bragança. Eu gostava que os seus deputados... Eu ouvi dizer Bragança, mas também não posso precisar. Os seus deputados, assim que tiverem a oportunidade, se pronunciem sobre qual das visitas querem efetuar, até porque vamos ter um período muito breve em que não há plenários e talvez possamos organizar-nos no sentido de sairmos do Parlamento para efetuar essas visitas. Fomos das poucas comissões que saímos pouco da Assembleia na sessão passada. Fomos, por isso, também uma das comissões que mais produziu. Mas eu penso que o trabalho exterior é importante, todos nós achamos que era importante, portanto, temos que, de facto, realizar essas visitas. Chegaram duas iniciativas europeias, que têm um prazo de parecer até 6 de novembro, e, portanto, eu gostava que... São as duas sobre o mesmo assunto, portanto, em princípio, seriam para o mesmo grupo parlamentar, que é o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos dispositivos médicos e que altera a Diretiva 2001/83, e calha ao Partido Social Democrata. Portanto, assim que puderem... Parecer tem que ser feito até 6 de novembro. Senhores deputados... Já chegaram à Assembleia as pessoas que vamos ouvir, do Dr. António Vilar, o secretário-geral da ANDAR, e que eu iria chamar, se estivessem de acordo, visto que já não há mais assuntos. Senhores deputados, então agradeço que... Vou chamar então, faz favor, só dois minutos.